A partir de agora, na Rádio AM, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
Aqui no Estúdio Aberto, vamos entrar agora no Destaque Nacional. O Destaque Nacional, desde a semana passada, vem sendo o pacote de concessões do governo federal. Concessões procurando corrigir erros passados. O governo federal acabou lançando um pacote de concessões à iniciativa privada e que vão promover a injeção de recursos públicos em diversos setores. A presidente Dilma Rousseff lançou um programa de concessões em infraestrutura lançada na semana passada pela presidente e que foi recebida no setor privado como um bom sinal, um bom ponto de partida. O pacote de concessões também foi criticado em evento de infraestrutura. É um assunto que nós vamos tratar daqui a pouquinho, porque nós temos o deputado Coruja aqui na Assembleia Legislativa, que está tratando na Assembleia Legislativa do Fórum do Pacto Federativo, e já existem PECs, ou seja, projetos de emendas constitucionais que foram elaboradas, essas emendas, pelo Fórum do Pacto Federativo e já estão em tramitação na Assembleia Legislativa. São 5 propostas de alteração da Constituição Federal elaboradas pelo Fórum Parlamentar do Pacto Federativo da Assembleia Legislativa que entraram em tramitação e na forma de projetos de resolução assinadas pela mesa da Assembleia. As propostas já foram encaminhadas para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa e quem fala conosco ao vivo na ponta da linha sobre estas propostas é o deputado Fernando Coruja, do PMDB, o deputado que está à frente das questões que visam alterar a Constituição Federal, tratando da federalização. Muito boa tarde, deputado Fernando Coruja.
Boa tarde.
Deputado, e qual é o teor destas matérias, né, que envolvem a questão do Pacto Federativo e que já estão em tramitação aqui na Assembleia Legislativa?
Bom, são 5 propostas que visam alterar a Constituição Federal de modo a alterar a relação entre os entes da Federação, União, Estados e Municípios. E basicamente são as seguintes. A primeira aumenta a competência dos Estados para legislar. Hoje a competência privativa da União, ela assambarca, ela reúne a maioria das competências, né? Então nós queremos que mude, por exemplo, trânsito e transporte, águas, energia, propaganda comercial possam ser de legislação concorrente. Isto é, as assembleias possam também fazer leis desses pontos. Segundo, diz respeito à divisão do bolo tributário, de forma aquilo que hoje é mais ou menos 20% do fundo de participação dos estados e municípios, do bolo total, passe num prazo de 10 anos a ser um terço, ao redor de 33%. Então, retirando recursos da União e passando para estados e municípios. E também ampliando o número de tributos ou de impostos que formam esse bolo. Hoje é só o IPI e o Imposto de Renda, nós estamos colocando outros 4 tributos. Depois, a possibilidade que também a população possa apresentar emenda constitucional. Hoje ela só pode apresentar projeto de lei complementar. Uma quarta proposta, que é a ideia da federalização do ensino, uniformizar no país de forma que haja uma carreira única no país para professores do ensino médio fundamental. E uma quinta proposta, que é a ampliação dos recursos da área de saúde para 10% da receita bruta da União. Então são essas propostas que estão tramitando na Assembleia Catarinense, que nós queremos levar para outras assembleias.
Deputado, o senhor acredita que com este apanhado inicial de encaminhamentos, né, de PECs aqui na Assembleia Legislativa, este procedimento, este processo iniciado pelo Fórum do Pacto Federativo já consegue dar um corpo a um novo
a um novo pacto federativo que realmente vai fazer a diferença para os estados e se realmente este início ele já serve como uma referência ou ele já vem baseado em algum outro estado da federação, deputado?
Não. Esta é uma ideia que está partindo aqui de Santa Catarina. A Constituição Federal prevê a possibilidade que as assembleias apresentem emendas constitucionais. Nós não tivemos nenhuma emenda desta ordem ainda apresentada no Congresso Nacional. Você precisa ter o apoio de 14 assembleias que votem a favor da sua proposta para que elas tramite no Congresso Nacional. E ainda precisa mais tarde aprovar no Congresso Nacional. É uma tarefa hercúlea, não é? Não é uma tarefa simples. Mas existe um momento político no Brasil muito favorável. Nós estamos voltando aí do encontro das Assembleias Legislativas no Espírito Santo, da UNALI, e você vê que o discurso é mais ou menos uniforme, a ideia de que é preciso mudar essa relação. Então, nós vamos aprovar aqui primeiro, já temos contatos preliminares com outras assembleias, mas a partir da aprovação aqui nós vamos andar no Brasil para que elas sejam aprovadas em 14 assembleias, pelo menos, apresentar no Congresso Nacional e depois trabalhar lá para que sejam aprovadas no Congresso.
Deputado Coruja, muito boa tarde. Nicolas quem fala. Só para a gente esclarecer ao nosso ouvinte de forma até didática, essas cinco propostas de alteração da Constituição Federal elaboradas pelo fórum que o senhor preside aqui na casa, elas já estão em tramitação aqui na Assembleia Legislativa Catarinense, elas passam apenas pela CCJ e em seguida vão ao plenário. Se aprovadas, elas precisam também ser encampadas por mais 13 Assembleias Legislativas do país, totalizando 14, é isso, para aí depois sim entrar no Congresso Nacional.
É isso. Você tem que ter uma tramitação aqui, aprovar aqui e depois levar tentar aprovar no Congresso Nacional.
E o senhor esteve agora recentemente em Vitória, conforme o senhor conversou na 19ª Conferência Nacional da UNALI, também já divulgando essa atividade aqui da Assembleia Catarinense, né?
Isso.
Deputado, o senhor vê, deputado, o momento, condições, digamos assim, para que se obtenha este apoio destes 17 estados para que se consiga realmente uma mudança efetiva no Pacto Federativo?
Bom, o apoio dos estados eu vejo como uma etapa mais ou menos... Não vejo com muita dificuldade para ter apoio de 14 assembleias, porque essa é a tônica da discussão hoje dos vários locais. Como o Brasil é uma federação pressupõe que os estados têm uma participação forte, mas o Brasil é uma federação fraca. O processo não é descentralizado. Então a ideia é descentralizar. Eu vejo que as assembleias vão aprovar. Pode ser que não há cinco propostas, mas eu vejo assim as duas principais como bem consensuais, que é aumentar a competência legislativa e partilhar mais os recursos. Eu vejo com ampla possibilidade que seja aprovada nas assembleias. Aí, aprovar no Congresso Nacional é uma tarefa mais difícil. Mas como são assuntos que todo mundo é a favor, e elas não acontecem por uma certa divisão de várias questões. O presidente, quando assume, o presidente da República, quando assume, acaba não querendo dividir o bolo, o próprio Congresso não quer dividir a competência. Mas como há uma ampla maioria assim, a favor, e o momento político, essa relação Congresso-Executivo, que é uma certa turbulência, favorece as mudanças, e nós estamos fazendo propostas que são propostas ao longo do tempo, não é para mudar a semana que vem. Você tem que dar um tempo de amadurecimento, principalmente na questão de distribuição tributária. Eu vejo com perspectiva assim de que possa ser votado no Congresso Nacional.
Pois é, deputado, então, na verdade, se aguarda, se espera a mobilização também em outras 3 assembleias legislativas, 13, aliás, assembleias legislativas, para que, então, haja essa possibilidade.
Mas nós vamos fazer essa mobilização. Quer dizer,
tá certo.
A partir do momento que nós aprovarmos aqui, nós estamos fazendo contato, nós vamos, né, esse fórum parlamentar, que aqui é um fórum com a participação de todos os partidos em Santa Catarina, e que conseguiu, com relativa rapidez, construir essas propostas. E eu acho que nós temos perspectiva de conseguir, nesse semestre ainda, aprovação aqui na Assembleia. Nós podemos, no início de agosto, estar saindo no Brasil. E eu vejo que, saindo, nós temos perspectiva de conseguir aprovação nas Assembleias do Brasil também.
Ok, deputado. Muito obrigado, então, pelas suas explicações, pelos seus esclarecimentos ao programa Estúdio Aberto, ponto de encontro das tendências políticas. Um grande abraço, uma boa tarde de trabalho na Assembleia Legislativa.
Boa tarde a vocês.
Daqui a pouco, aqui na Assembleia Legislativa, a sessão ordinária do Parlamento, no plenário, o deputado Osni Regis. Pois é, Nicolas, o assunto, então, a mobilização pelo Fórum do Pacto Federativo, já com as PECs em tramitação, Nicolas.
É muito interessante essas propostas que foram elaboradas, essas propostas de alteração da Constituição Federal, elaboradas pelo Fórum aqui Parlamentar do Pacto Federativo. E o que é interessante notar é que acho que é uma atitude inédita, é uma atitude que bota Santa Catarina e o parlamento catarinense na vanguarda dos legislativos estaduais, né, Rocha? A iniciativa surgiu daqui, a iniciativa partiu daqui, foi extremamente debatido. Nós que estamos aqui na Assembleia Legislativa diariamente, nós vimos todo o envolvimento do deputado Coruja e dos membros desse fórum parlamentar, semanalmente discutindo ideias e propostas para essas PECs serem apresentadas e votadas aqui. Em mais 13 assembleias estaduais, conforme o deputado registrou agora, e posteriormente, sendo aprovada nessas 14, aí sim começar a tramitação no Congresso Nacional. Muito bacana, muito interessante. Eu acho que Santa Catarina, os catarinenses devem ficar orgulhosos, porque essa iniciativa de aprimoramento da nossa Constituição Federal partiu de Santa Catarina, da Assembleia Catarinense. Isso é muito bacana, que os catarinenses saibam, né, que é uma atitude muito interessante da nossa classe política catarinense.
Enquanto isso, voltando ao tema final do nosso programa de hoje, que é o pacote de concessões do governo federal, nós temos a informação de que o governo negocia com o Tribunal de Contas da União regras para concessão de portos. O governo tem um plano de investimento em logística de 4,7 bilhões de reais e o governo tem um programa que prevê 37,4 bilhões de reais em investimentos em portos no país e para 50 novos arrendamentos, 63 novas autorizações de terminais de uso privado e renovações antecipadas de arrendamentos. O governo também está lançando no seu pacote de concessões. Esse pacote também prevê concessões de 16 trechos de rodovias e 6 trechos ferroviários no país. Sobre esse assunto, nós temos também a palavra do presidente da Assembleia Legislativa, que falou ao repórter João Guedes, da Rádio Alesc, e na sequência temos também o governador do estado se manifestando sobre a questão do pacote de concessões do governo federal e no que eles poderão, no que poderá contribuir com os desenvolvimentos, com os investimentos em infraestrutura aqui em Santa Catarina.
Anunciou um pacote de concessões à iniciativa privada que inclui duas rodovias do Vale do Itajaí e da região norte, a BR-470 e a BR-280. Presidente, o senhor acredita que a iniciativa deve acelerar a realização de investimentos nessas estradas?
O que nós precisamos cobrar e acompanhar é que o anúncio feito, que é muito alentador no que diz respeito à possibilidade real de a obra sair do papel, é que aconteça. Nós, tanto da 470 quanto da 280, já temos uma novela que se arrasta por décadas, se mudam os modelos e a obra física não acontece. Vamos aguardar agora e esperar e trabalhar e acompanhar para que, de fato, o anúncio se transforme em máquina nas pistas, fazendo a obra com rapidez, especialmente na 470, que é um gargalo absurdo que o Estado tem. A região de Blumenau, a região de Gaspar, a região de Jaraguá do Sul, enfim, aquelas que são atendidas direta ou indiretamente pela 470 e também pela 280, estão absolutamente saturadas, trazendo risco de vida, trazendo desconforto para as pessoas.
O pacote também prevê investimentos de R$200 milhões na ampliação do Porto de São Francisco do Sul. Que impacto essa iniciativa deverá trazer para a economia da região?
Não é apenas da região, Santa Catarina tem uma participação no cenário internacional muito em função da logística portuária. E quando se investe na questão dos portos, especialmente no de São Francisco, além da questão regional, do incentivo econômico regional, você equipa o Estado para ser mais competitivo na questão da logística nacional e passa a ser cada vez mais uma porta de entrada e de saída dos produtos para o Brasil. Nós temos um Estado pequeno, um perfil exportador, e na logística tem o seu grande trunfo, o seu grande diferencial. Por isso, todo investimento em portos é muito bem-vindo. Em São Francisco vai ser um investimento do governo federal, que até agora faltou. Nós tivemos muito investimento privado feito em São Francisco, investimento do Estado e pouco investimento federal. Com este anúncio agora, vamos aguardar e esperar que tenhamos um incremento bastante forte no resultado das operações e com isso também melhorando a condição da logística catarinense.
É um grande avanço, né? Nós temos problemas sérios de mobilidade e isso prejudica a nossa produtividade, a nossa competitividade. Com essas obras feitas num sistema de concessão, nós vamos ganhar um novo aeroporto de Florianópolis rapidamente, a duplicação de praticamente todas as rodovias federais, melhorias nos portos, né? Então, há de fato um momento muito importante para nós. Eu estou muito otimista com isso e a gente vai ajudar bastante para que isso se encaminhe rapidamente.
Com relação ao aeroporto?
O aeroporto está pronto, parte das obras já foram realizadas e agora com uma concessão que tem se mostrado positiva em diversos lugares do mundo e do Brasil, nós vamos ter um aeroporto moderno com muito mais rapidez do que teríamos se fosse tocado por uma obra pública.
E o Porto São Francisco, governador?
O Porto São Francisco ganha uma parceria privada e vai ser construído mais um berço, o que aumenta bastante a eficiência, a produtividade e o volume que vai passar pelo Porto São Francisco.
Esta fala do governador do estado, Raimundo Colombo, sobre a questão das concessões do governo estadual, um destaque aqui no dia de hoje, no Estúdio Aberto, ponto de encontro das tendências políticas. E como destaque final, a participação dos deputados estaduais José Ney Ascari, Rodrigo Minotto e Ricardo Guidi no lançamento da TV Cidadã da Câmara de Vereadores de Criciúma, em parceria com a TVAL da Assembleia Legislativa, que colocou no ar no dia de ontem, terça-feira, a TV Cidadã, em parceria com a TV da Assembleia Legislativa, no município de Criciúma, o lançamento da TV Cidadã, que ocorreu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Criciúma. E o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gelson Merídio, participou do lançamento da emissora municipal, destacando a possibilidade de promoção de um debate mais efetivo dos vereadores com a sociedade. Segundo o deputado, para a TVA, o lançamento da TV Cidadã representa a ampliação do sinal legislativo em prol da construção de uma democracia mais forte em Santa Catarina.
É isso, Rocha. Eu acho que a gente deve parabenizar a presidência da Assembleia Legislativa por mais essa parceria, pela expansão do sinal aqui da nossa TV Legislativa, da TVAL. Esse já é a décima Câmara, já é o décimo município catarinense que tem essa parceria de compartilhamento de sinal através do canal 16 da NET TV Cabo. É a TV AAL entrando em toda Santa Catarina, aqui na região da Grande Florianópolis, já com seu sinal digital aberto, disponível, gratuito, através do canal número 61, né? Naquela múltipla reprogramação com Câmara Municipal, Senado e também Câmara Federal. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma atitude nobre, porque oferece a possibilidade, como o próprio presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma citou ontem, o vereador Ricardo Fabris, uma possibilidade de fiscalização das atividades por meio dos catarinenses, através da TVA. Isso é muito importante. Então, parabéns à presidência da Assembleia Legislativa, ao nosso presidente Gelson Merizio, por estar levando a TVA para o interior de Santa Catarina. Criciúma, uma das maiores cidades do sul do estado, se não a maior, merecia sim essa parceria, e a gente fica muito feliz com essa expansão aqui do nosso setor de comunicação do Parlamento Catarinense.
E o prefeito de Criciúma, Márcio Búrigo, parabenizou a Assembleia Legislativa pelo espaço cedido à Câmara de Vereadores do município. E além de Criciúma, na formação da rede de TVs legislativas, a TVA hoje integra mais 9 câmaras na programação, compartilhando sinal de TV: a Câmara de Blumenau, Itajaí, Joinville, Jaraguá do Sul, aqui de Florianópolis, São José, Balneário Camboriú, Palhoça e também o município de Lages.
E vale destacar, Rocha, para o nosso ouvinte entender, que esse compartilhamento se dá de uma maneira que as sessões e as atividades da Câmara sejam exibidas para o público de Criciúma, no caso, Criciúma que a gente está relatando, e também para que os telespectadores de Criciúma também tenham acesso à programação da TVA, tudo que acontece aqui no Parlamento Catarinense. Ou seja, tem Câmara, tem Assembleia Legislativa, é transparente, é democrático, todo mundo só tem a ganhar. Mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos.
E com este comentário de Nicolas Stefanovic, encerramos o programa Estúdio Aberto desta terça-feira, dia 16 de junho de 2015, convidando você a permanecer conectado, porque na sequência vem aí a sessão ordinária da Assembleia Legislativa na íntegra. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.